Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem com vocês? Bom dia, Paulo.
Bom dia, doutor Sérgio.
Doutor Sérgio, hoje a gente vai falar sobre a nova lei contra a violência doméstica e familiar. Isso tem relação também com aquela identificação de um X na mão feita com batom, doutor?
Exatamente. Há poucos dias, Patrícia, entrou em vigor aquilo que ficou chamado, né, o conhecido como o sinal vermelho contra a violência doméstica, que é essa marca vermelha que pode ser feita na mão, preferencialmente deve se dar na mão, com um batom vermelho ou com uma caneta vermelha, ou a pessoa pode fazer num pedaço de papel, e que é uma evolução muito grande para tentar não somente coibir, diminuir o índice de violência doméstica contra a mulher, mas também para que essas denúncias sejam feitas de maneira mais rápida e dessa forma o agressor possa ser capturado, possa se ver processado e punido de maneira mais célere também. Na verdade, Patrícia, o que acontecia até então, e na verdade ainda acontece, porque como a lei é recentíssima, nós ainda estamos num período de transição para que ela se dê na prática. Mas vamos lá, uma mulher numa cidade qualquer, ela foi agredida, foi vítima de violência doméstica, ela tinha que ir a uma delegacia de polícia, prestar um depoimento, ou às vezes fazer um boletim de eletrônico, que nem sempre você faz um boletim eletrônico por causa de muita demanda, acaba tendo uma resposta muito lenta. Então, a mulher, no fim, tinha que ir a uma delegacia, ser ouvida, etc., o que, por si só, já é uma barreira, porque às vezes a delegacia fica longe, a mulher não quer se expor de forma, há uma série de medos que ela tem. Então, hoje, com a nova lei, especialmente entidades privadas, e a recomendação é que sejam até farmácias. Então, tudo quanto é bairro, naturalmente, tem farmácias. Então, os governos fazem um cadastramento de estabelecimentos privados, dentro do meu exemplo, uma farmácia, e essa farmácia, os seus farmacêuticos, balconistas, empregados, eles recebem uma cartilha, um tutorial, e são devidamente treinados a serem os receptores do sinal vermelho. Então, quando chega uma mulher, sofreu a violência, ela não quer ir na farmácia, desculpa, numa delegacia, porque é longe, por causa das barreiras que eu já expus, ela sabe, porque vai ter uma identificação, essa farmácia faz parte do programa Sinal Vermelho. Ela aparece lá com um X na mão, ou faz na hora, com um batom, uma caneta ou num papel, e aquele integrante, o funcionário da farmácia, imediatamente já aciona a polícia, já todo um esquema montado para dar celeridade à proteção em favor da mulher e à punição contra o agressor.
Pois é, inclusive pode até salvar a vítima ali no momento que ela está do lado do agressor, né? Às vezes o agressor pode não ter essa informação, como o senhor bem já disse, a gente está no início dessa paginação nova aí, né, da legislação da violência contra a mulher, violência doméstica, ela faz ali um breve gesto, às vezes do lado do agressor, e já dá para salvar ela dali mesmo, né?
É verdade, Paulo. E isso que eu, assim, eu achei uma novidade muito moderna, muito boa, porque pode e certamente vai acontecer. O marido cometeu uma violência e às vezes o ouvinte está pensando, ah, é violência física. Não, porque daqui a pouco nós podemos falar, tem também agora o crime de violência psicológica contra a mulher. Então ela é vítima disso e o agressor, o marido, companheiro, namorado, enfim, está ali perto dela. E ela vai, como se estivesse olhando um shampoo na prateleira, um creme, etc., faz o sinalzinho na mão, ela mostra para o rapaz da farmácia, a moça, a atendente, que já tem o devido treinamento, e sem que o agressor que está lá perto perceba, tudo vai ser acionado, e daqui a pouco você pode ter uma rádio patrulha, ou seja, um carro da polícia lá, e essa mulher ofendida, agredida, vai ter uma proteção que, acreditamos, vai se mostrar muito mais efetiva, mais eficaz.
Uhum. E aí, nesse caso, esse agressor, ele vai continuar preso? Porque tem mulher que tem medo, né, doutor Sérgio, de denunciar e depois o homem sair da prisão e fazer algo até pior com ela.
Patrícia, esse é um risco, infelizmente, porque vai depender do que ele tiver feito.
Uhum.
Então, vamos lá. Quem hoje vai é levado para a delegacia e no dia seguinte tem uma audiência de custódia e fica preso? É aquele que cometeu um crime violento, e no caso, né, dependendo da violência, a mulher não vai estar nem ali para denunciar. Mas é o que cometeu um crime violento, ou foi algo assim, abre aspas, leve no sentido dos danos físicos, ou até dos danos psicológicos. Mas se essa pessoa já for reincidente, já tiver uma história de crime, já praticou isso outra vez, é muito possivelmente esse agressor será mantido preso. Agora, esse risco que você citou é real, na verdade é a maior razão estatisticamente pela qual as mulheres ou muitas mulheres acabam não denunciando, porque o agressor daqui a pouco ele está solto, ele sequer foi encarcerado e ele pode fazer algo pior. E, na verdade, nós, como o Estado, não tem estrutura para proteger todo mundo de tudo. Essa é uma realidade. Você tem pessoas, outros crimes, que os delinquentes estão aí na rua e o Estado não tem como proteger todo mundo 24 horas por dia. É nesse momento que a mulher vai ter que fazer uma escolha que tem os seus riscos. Ou eu vou ficar quieto, tá, e eu corro o risco dele me matar ou fazer algo pior porque eu não denunciei, não foi punido, não sofreu nada, ou eu vou denunciar e eu também corro o risco dele fazer algo pior. Aí cada caso é um caso, que a gente sempre aconselha talvez a mulher que estiver sofrendo buscar antes, conversar com alguém de confiança, às vezes com alguém da família, uma pessoa amiga que tem confiança, e ouvir um conselho. Mas eu, pessoalmente, acho que a denúncia, que ir e denunciar e ter a chance dessa pessoa ser punida ou estar encarcerada, é sempre, ao menos em tese, a melhor escolha.
Agora, com relação à punição, às penas, elas se equiparam à situação de violência corporal, de violência com relação à violência psicológica?
A violência corporal, Paulo, é aquela que todos nós já sabemos. Pode ser um tapa, pode ser algo bem pior. É, pode ser deixar apertar o braço da mulher e deixar ali uma marca, algo roxo, um hematoma. Mas essa é a grande novidade, um crime que é crime de violência psicológica contra a mulher. O que que esse crime diz, na verdade? Como é que ele funciona? Ele pode se dar através de atitudes que querem controlar a vida da mulher, que fazem uma ameaça, um constrangimento, humilhando, tentando manipular, dizendo: ah, você não vai a tal lugar porque... Aquelas crises de ciúme doentias, porque eu não quero, você vai ter que ficar em casa, mas a minha família toda vai lá naquele almoço, não, mas você não vai, você vai ficar. É uma perseguição contumaz, uma vigilância constante que sai do mínimo ou do máximo aceitável pela nossa sociedade. É uma chantagem, se você for em tal lugar, se você usar tal roupa, eu não te dou dinheiro para isso. Às vezes a mulher depende de alguma coisa da renda do seu companheiro, do seu marido. Então é a limitação do direito de ir e vir, imposição, vejam quantas coisas que não existiam, imposição do que a mulher pode usar ou não pode usar. Ó, batom de cortar, você não pode usar. Não, essa roupa que é muito curta, você também não pode usar. Então, isso agora pode ser considerado como violência psicológica. Porque, claro, ninguém é obrigado a aceitar um comportamento do outro passivamente. Então, vamos lá, o marido e a mulher. O marido achou, não, isso não está legal, conversa, reclama, etc. Se não der certo, eventualmente eles podem tomar caminhos diferentes, mas isso jamais pode, essa discordância jamais pode se tornar num insulto, numa chantagem, numa imposição, não é? Qual, você com fulano, você não pode conversar. É, nas redes sociais, você tem que excluir essas pessoas. Então, isso tudo agora faz parte do programa Sinal Vermelho, e antes não existia uma pena para isso. Agora, o crime de violência psicológica contra a mulher pode dar até 2 anos de prisão. Como, naturalmente, é algo que tem poucos dias que entrou em vigor, isso ainda vai ser alvo de muito debate, de uma construção do entendimento da justiça, mas é o que já nós temos contemplado hoje.
E, doutor Sérgio, essa empresa, instituição, que se negar a recusar aí uma vítima, a mulher chegou, mostrou ali o X na mão e a pessoa não fez nada, ela pode ser punida de alguma forma? A lei fala sobre isso?
Não. Na verdade, os órgãos públicos, as secretarias municipais e estaduais de segurança pública já vão e já estão, nós já temos aqui no próprio estado inúmeras empresas que estão cadastradas nesse programa, especialmente na área farmacêutica. Por quê? Porque são estabelecimentos que nós temos muitos, são pequenos, né, via de regra, é diferente de um supermercado, que às vezes você pode ter 100, 150 pessoas circulando no supermercado. Farmácia, quando muito, você tem, sei lá, 10, 15 pessoas, é algo mais discreto. Então, os governos estão já cadastrando essas empresas que não têm a obrigação de se cadastrar. Então, é uma faculdade, é uma opção. A empresa pode ou não querer participar. Se ela não participar, não será punida, não receberá nenhuma punição. Mas, Patrícia, o que eu já tenho visto de forma muito positiva são as empresas querendo se engajar, porque é parte da responsabilidade social das empresas, especialmente num assunto tão delicado e tão necessário, que é a proteção da mulher contra a violência.
Tá certo, doutor Sérgio. Muito obrigada pela participação aqui do senhor com a gente. Ótimo final de semana e até semana que vem.
Um abraço, até terça.
Um abraço.